Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Abraço! E hoje nós vamos homenagear Richard Simonetti. Richard Simonetti, um grande trabalhador da doutrina espírita, e que nós vamos aqui apresentar um pouquinho da sua vida. Obviamente não temos tempo para falarmos em detalhe de um trabalhador, um homem dedicado, devotado à causa do Espiritismo, de tanto tempo. É muita coisa para nós falarmos. Então nós vamos citar alguns fatos, alguns dados, para que nós tenhamos uma noção, porque creio que a maioria de nós não o conhece. E talvez nunca tenha lido nada dele. Então, vamos ter aqui a oportunidade de conhecer e poder, se quer, de repente, se quisermos procurar a literatura para que nos inteiremos das suas obras. Vamos iniciar, então, falando, primeiramente, que nós consultamos algumas fontes, a FEB, editora, nós consultamos o site da FEB, também vivendobauru.com.br, porque ele era da cidade de Bauru, a febnet.org e a Wikipédia também. Então começamos aqui a descrever Richard Simonetti, e ele tem uma frase que foi colocada aqui separadamente para que nós pudéssemos já ter uma noção da sua destinação, da sua predeterminação, do seu devotamento à causa espírita. Ele disse: desde que me entendo por gente, sou espírita. Reencarnei com esta tarefa. Então, não sabe, é daqueles que... Não, eu não sei quando me tornei espírita. Eu não sei quando me converti. Eu não sei quando eu comecei a professar o espiritismo. É um espírito que já veio naturalmente com todo o conhecimento e necessidade de manifestar esse conhecimento através dos canais de divulgação, principalmente o livro, que foi o seu principal livro e palestra, né? Ele foi um dos seus principais instrumentos. Mas Richard Simonetti nasceu na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, em 10 de outubro de 1935. Ele é filho de duas famílias muito tradicionais, famílias italianas, e todos, de alguma certa forma, participando do movimento espírita, o colocou também desde cedo, por isso ele não se lembra de quando se tornou espírita. Provavelmente, como criança, já estava indo ao centro, né? Frequentando as reuniões. Do lado materno é a família Marchioni, que tem lá o avô Valentim Marchioni, foi conhecido comerciante na cidade. Dentre os tios, o destaque era a dona Nida Marchioni, que era compositora e professora de piano, e a sua mãe, Adélia, que pontificou em atividades assistenciais, dirigindo por várias décadas uma oficina de costura que atendia migrantes e famílias pobres. Nós vamos perceber uma vocação de ajuda, tanto do Richard quanto de todo o grupo que ele pertencia, à assistência social, especialmente aqueles que estão nas ruas, que estão sem recursos, desprovidos de moradia ou de recursos para sobreviver. São os atendimentos que eles faziam e fazem até hoje. Do lado paterno é a família Simonetti, então é de onde vem o sobrenome dele, né? A avó Helena, viúva, foi uma batalhadora, cuidando de 8 filhos, dentre os quais se destacariam os filhos João e Afonso Simonetti, pioneiros da radiodifusão em Bauru. Lá na região de Bauru, né? Criou-se então essa radiodifusão, né? Criou-se rádio, a publicação, inclusive a divulgação do Espiritismo pelo próprio rádio, muito intensa na cidade de Bauru. Havia um programa, nós vamos falar dele. O pai Francisco, saudoso Chico Simonetti, foi dedicado e conhecido enfermeiro. É um trabalho muito de devotamento, né? Um enfermeiro que tem a vocação é uma carreira de entrega, né? Não é um trabalho fácil, um trabalho simples. E o pai do nosso querido Richard Simonetti foi um enfermeiro que trabalhou muitos anos e era muito conhecido na cidade. Richard foi funcionário do Banco do Brasil e trabalhou de 1956 a 1986, quando se aposentou, passando então a dedicar-se inteiramente às atividades espíritas, particularmente no Centro Espírita Amor e Caridade, lá em Bauru, ao qual esteve ligado desde a infância. Entidade que atualmente conta com mais de 800 voluntários e atende cerca de 25 mil pessoas carentes. 25 mil pessoas carentes por ano, né? Por ano. Então, veja a ação desse Centro Espírita Amor e Caridade, que é conhecido como SEAC, né? E ele está ativo até hoje em Bauru, é uma entidade muito conhecida e muito importante no movimento, até porque faz esse atendimento meritório e caritativo de atender aqueles que são menos favorecidos e que estão até pelas ruas, né? Então eles vão ter lá no SEAC um destaque especial para o trabalho no campo social, envolvendo um albergue, eles fundaram um albergue noturno, inclusive. Centro de triagem de imigrantes para encaminhamento, fornecem as necessidades de alimento, roupas e até indica, inclusive, trabalhos, colocação das pessoas na própria cidade ou na redondeza. Atendimento à população de rua, um trabalho direto com aqueles que estão na rua, com alimentação e até higiene e também medicamento de atendimento médico. Creche para as crianças, para aqueles pais que trabalham, né? Deixam lá na creche. Assistência familiar, um amparo a toda a família, quando necessitam, não só na parte material, mas também espiritual, e produzem cursos profissionalizantes. É uma atividade intensa e extensa no campo do amor, né? Esse é o SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Richard Simonetti foi um expositor espírita e ele percorreu todos os estados brasileiros em centenas de cidades, bem como outros países, como Estados Unidos, França, Suíça, Itália e Portugal, palestrando, fazendo palestras, expondo a doutrina espírita para as pessoas, para que eles pudessem conhecer um pouco mais a doutrina, e sempre no sentido de sensibilizar os corações, não é? Nós sabemos que o divulgador espírita não tem por meta converter ninguém, fazer o proselitismo, né, como se chama, trazer novos membros do espírita, até porque a convicção não se compra. Tudo aquilo que a gente força, ela não é natural. Então, a exposição de Richard era sempre no sentido do esclarecimento. Esse esclarecimento que dava essa luz e que fazia com que, então, as pessoas decidissem e começassem a se encantar pela doutrina. Imagine quantos ouvidos e corações receberam a sementinha de amor do Richard. E fizeram então a sua modificação. Foram muitas, muitas almas, né? Ele, em 1973, ele articulou o um movimento inicial de instalação dos clubes do livro espírita. Era um movimento e é um movimento, mas na década de 70 e 80 era um movimento intenso, intenso. Eu me lembro. Eu fazia parte do Clube Espírita da Federação Espírita e recebia um livro todo mês e tal. Era uma coisa incrível, incrível. movimento fantástico do Clube do Livro Espírita. E que ajudou, né, nessa divulgação. Então você vê a vocação dele para a caridade e para a divulgação, como nós falamos, né? Palestras, livros, estimulando a leitura, estimulando a distribuição de livros, inclusive, para que as pessoas pudessem ter acesso a esses livros, não é? Então ele levou isso para centenas de cidades no Brasil e fora do Brasil. De 1964 a 94, 30 anos, portanto, ele participou da USE de Bauru. USE é a União das Sociedades Espíritas, em seu departamento de doutrina e de divulgação. Então, sempre atento à base evangélica, à base kardeciana, à base da doutrina e à divulgação, que é espalhar as sementes, né? Responsável pela instalação do Clube Espírita, do Clube do Livro Espírita de Bauru e pela manutenção da Livraria Espírita, sustentou expressivo movimento de venda de livros que proporcionaram recursos para a construção da sede da USE em Bauru, com um edifício de 3 pavimentos. Foi um esforço danado construir um prédio dessa envergadura. Simonetti empenhou-se em passar sua experiência a outras cidades, a demonstrar como se pode dinamizar a divulgação espírita a partir dessas iniciativas e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos para outros serviços. Compartilhando a experiência, não é? Ao contrário daqueles que acham que as experiências são suas, né? Então eles não compartilham. Então, assim, ele não, né? Espalhava isso para todo mundo, porque tem que deixar aberto. Aliás, dentro do Espiritismo não pode ter coisas fechadas. Esse é meu, isso é da minha instituição, isso aqui não compartilha. Não, é tudo gratuito, mesmo aqui nós falamos, né? No nosso canal, é tudo aberto, é tudo gratuito. Quem quiser usar, usa. Não tem problema nenhum pegar uma palestra, pegar um texto, pegar um artigo e divulgar. Isso ajuda muito mais na divulgação. Então, ele tinha essa preocupação de compartilhar a experiência. Isso é uma atitude também caridosa. Colaborou assiduamente em jornais e revistas espíritas. Escrevia regularmente para revistas e periódicos de projeção nacional, como O Reformador, lá da FEB, Revista Internacional de Espiritismo, conhecida como RIE, em Matão, né, da editora Clarim, de Caíba Schutel, né, fundado por ele, e também a Folha Espírita, que era dirigida pela doutora Marlene Nobre, sempre escrevendo para esses e outros meios. Ele foi apresentador de um programa que se chamava Além do Arco-Íris, todos os domingos, onde ele realizava comentários em torno de textos doutrinários. Então lembra-se que a família tinha um vínculo com a rádio difusão, ele aproveitava isso, ele estava presente também todos os domingos fazendo comentários sobre a doutrina espírita, chamava-se então Além do Arco-Íris. Ele foi membro da Academia Bauruense de Letras, porque ele era autor também. Escreveu muitos livros, não, e não vamos dizer assim, ah, foi psicografado. Não, é um livro que ele ia escrevendo, obviamente a inspiração ajuda, mas é de autoria dele, né? São livros que ele escreveu, e muitos de contos e outros tipos de livro. E ele foi indicado então para a Academia Bauruense de Letras. Simonetti publicou 65 livros de diversos temas, sendo um dos seus mais preferidos A Vida de Jesus. Ele publicou 5 livros sobre a vida de Jesus: A Paz na Terra, Levanta-te, Tua Fé te Salvou, Não Peques Mais e 70 vezes 7. São livros em que ele aborda fatos da vida de Jesus. Também ele tinha temas da atualidade ou de autoajuda, falando de depressão, falando de suicídio, falando de outros temas, né, ligados ao dia a dia, à dificuldade, como entender as dificuldades da vida através da reencarnação e assim por diante. Também tinha livros, histórias e crônicas, sendo alguns deles em conversões em inglês, francês e italiano. Foram vários. O último livro dele, Uma Razão para Viver, ele publicou praticamente já pouco tempo antes de desencarnar. Ele já estava com a doença que o levou, que provocou seu desencarne, e estava produzindo esse livro. Então ele estava já em tratamento e tal, produziu um livro, publicou, e algum tempo depois ele veio a desencarnar. Chama-se Uma Razão para Viver. É um livro que fala muito sobre a compreensão das dificuldades na vida, né? Por que que nós devemos viver e não buscar a morte? É um livro bem interessante, eu não li ainda, eu só dei uma olhada na resenha, mas é bem interessante o livro. Simonetti foi o grande defensor do Espiritismo. Ele divulgava constantemente a ideia de que o espírita deve participar de reuniões mediúnicas, além de enfatizar a importância do movimento espírita. Nós pegamos uma frase dele para nós termos uma ideia do seu pensamento, né? O movimento espírita no Brasil hoje é difundido muito como ideia. As pessoas aceitam a reencarnação e a comunicação com os espíritos, mas deixamos a desejar em participação presencial nos centros espíritas. Por exemplo, a divulgação da rádio é importante para crescermos nesse sentido e a mídia de uma forma geral. E eu achei interessante porque ele fala da divulgação pela rádio. Você falar do tema chamaria pessoas a participar. Porque algumas pessoas têm facilidade. Ah, sim, reencarnação eu aceito. Ah, tá bom, até mediunidade eu aceito. Mas não se vincula, não frequenta, não assiste, não tem a presença em um centro espírita. Então, a ideia é fazer essa divulgação, como nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Este canal fica disponível para milhares de pessoas. A gente tem as estatísticas, está chegando a um volume bastante grande. Então, essas pessoas pensam, de repente não tem para onde ir e podem, inclusive, frequentar o nosso centro espírita virtual ou, quando as casas abrirem, e graças a Deus parece que já está começando a abrir as suas portas, né, de novo, começarem a frequentar, então, as reuniões de assistência espiritual e outras. Richard destaca que o Espiritismo cristão é a mensagem mais importante que temos na atualidade, pois esclarece de onde viemos, por que estamos na Terra, para onde vamos, que temos que construir um futuro à luz do Evangelho, que existe uma razão para a criação do homem, entre outros assuntos. Esses são temas que tocam a filosofia espírita. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha razão de viver? Qual é o propósito dessa minha vida? Será que eu só nasci para fazer isso? Acordar, trabalhar, almoçar, jantar, dormir, levantar no dia seguinte? É essa a vida? Será que eu não tenho nada além para fazer? Então, nós começamos a compreender um propósito. E uma vida sem propósito é uma vida vazia. Precisamos tomar essa ideia para todos nós pensarmos sobre, né? Palavras de Richard Simonetti. Desde que me entendo por gente, sou espírita. Reencarnei com esta tarefa. Essa é a frase que nós destacamos. Me aposentei em 86 e desde então estou focado em divulgar a doutrina, fornecendo uma linguagem bem-humorada, clara e objetiva. Temos que reconhecer que os seus princípios não são de fácil assimilação. Por isso, me considero um trocador de miúdos dentro do movimento espírita. Eu gostei muito dessa expressão, é trocador de miúdos, só se trocar em miúdos, né? Vamos trocar esse miúdos? Vamos fazer essa coisa que parece difícil ficar um pouco mais palatável, né? Que a gente possa aí deglutir. Vamos entender um pouco mais. Então, eu gostei muito dessa figura que ele traz como trocador de miúdos dentro do movimento espírita, porque quando se quer fazer a coisa um pouco mais, né, difícil ou mais bonita, ela acaba não chegando, às vezes, no coração das pessoas. E vamos ver aqui que eu tenho lido para vocês dele o livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier. São pequeninos casos humorísticos com o Chico e é um comentário dele. Então ele diz: eu quero transformar, a minha mensagem é leve, eu quero trabalhar de forma que essa divulgação seja leve, seja alegre, porque doutrina espírita não é coisa assim sisuda, aquela coisa pesada. Ai, precisamos, ah, então temos que pôr até de repente um capuz na cabeça, né? Algumas pessoas entendem assim. Doutrina espírita é luz, é paz, é harmonia, é amor. Então não pode ser uma coisa pesada. Então tem humor, tem leveza, não tem indisciplina, nem destrambelhar, né, neste caminho. Não, mas tudo com respeito, mas pode sim ser leve, suave, alegre. Não é? Isso é importante. Simonetti estava internado desde 5 de setembro de 2018 em um hospital particular em Bauru, quando desencarnou em 3 de outubro, após enfrentar um câncer no cérebro. Esse nosso companheiro desencarna então em 3 de outubro, que é uma data muito significativa para todos nós, né? 3 de outubro é a data de nascimento de Allan Kardec, professor Rivail, né? Allan Kardec só muitos anos depois. Ele nasceu como Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, em 3 de outubro, da data de aniversário de nascimento de Allan Kardec, ele desencarnou. E com certeza está trabalhando ativamente na divulgação e na caridade no mundo espiritual. Por isso, nós enviamos a ele nosso abraço, nossa gratidão. E que se ele puder nos ajudar de alguma forma, nós vamos agradecer imensamente a sua presença. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até mais.